Boa noite, os colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2010. No primeiro espaço, passamos à apreciação da ata de número 36/2010. Está aberto o espaço para manifestações sobre a ata. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata de número 36/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 36/2010, aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, favor dirigir-se à secretaria da mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência protocolada sobre o número 358/10.
O Abrigo Transitório Amor Perfeito é uma associação beneficente, fundada em 24 de julho de 2009, com o objetivo de executar programas de assistência social, medidas protetivas e abrigamento, direcionado a crianças e adolescentes. A direção desta entidade, juntamente com a Secretaria Municipal da Assistência Social de Agudo, convidam Vossa Senhoria a participar no dia 6 de outubro de 2010, às 8h30, no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. Primeiro Encontro Municipal de Atores Sociais. Programação 8h30, credenciamento. 9h, abertura do encontro. 9h20, manifestação da Associação Beneficente Amor Perfeito. 9h40, explanação da equipe técnica do Abrigo Transitório Amor Perfeito. 10h30, exposição das novas orientações técnicas do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. 11h30, encerramento. Assinam Maria Rosângela Ribeiro Robusti, secretária municipal de assistência social, Arcedino de Souza e Silva, presidente da Associação Beneficente Amor Perfeito.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. A mesa solicita a leitura da correspondência protocolada sob número 363/2010.
Poder Legislativo da 4ª Colônia Região. Restinga Seca, 28 de setembro de 2010. Prezado senhor, o Poder Legislativo da 4ª Colônia Região promoverá a capacitação para a captação de recursos através de projetos sociais e culturais por meio da Lei de Incentivo à Cultura, LIC, dia 20 de outubro de 2010, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, com local a ser definido posteriormente. A capacitação será ministrada pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Segundo a AP, as inscrições poderão ser feitas junto à Câmara de Vereadores de Restinga Seca, na Rua Francisco Giuliani, 146, pelo telefone área 55-3261-1293 e pelo site cm@camararestinga.com.br. E o público-alvo é conselheiros, ONGs, secretarias de cultura, educação, CTG, associações e adesões espontâneas. Contando com sua participação para o sucesso de mais este evento, despeço-me. Carmen Cecília de Melo Foleto, presidenta do Poder da 4ª Colônia e Região.
Seguir, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, se alguém desejar a leitura, se dirigir à mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito que o senhor secretário faça a apresentação das mesas.
Projeto de lei 30/2010 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, Ao cumprimentarmos Vossas Excelências, encaminhamos para a apreciação deste egrégio Poder Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Além de diretrizes orçamentárias para o exercício seguinte, em seus anexos 1, 2 e 3, estabelece as normas e parâmetros básicos para a elaboração do orçamento, que deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores até 30 de novembro de 2010. As metas constantes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias são as mesmas que estão previstas no Plano Plurianual 2010-2013 para o exercício de 2011. Colocamos a equipe técnica desta administração à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 31/2010 do Executivo. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos para análise de Vossas Excelências projeto de lei que atualiza a legislação municipal definidora e disciplinadora da política de proteção dos direitos da criança e do adolescente nesta competência. Afirmamos ter havido atualização, pois que, embora se tenha preservado a vigência parcial da Lei Municipal 1113/97, sucedânea da lei criadora desta política no âmbito municipal, a Lei Municipal 879/93, por entender que assim se preserva o vínculo de origem do instante em que o município passou a cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, promoveu-se a inclusão de dispositivos que foram sendo alterados ao longo dos anos pelas leis 1377/2001, 1457/2002, 1462/2002. Também foram trazidos à legislação municipal normatizações federais emanadas pela Resolução 75 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e as atualizações do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Os agentes sociais dialogam e interagem no processo de constante evolução da sociedade. Esta interação cria uma espiral cultural que demanda para a satisfação dos padrões que se sobrepõem constantemente ações de aperfeiçoamento e adequação dos conceitos e normas que influem na vida das pessoas e instituições. A grande mudança ocorre e é exigida, sem dúvida, nos organismos que atendem a criança e o adolescente. Assim se constata pela rápida mudança do modelo familiar, que já não é mais, em muitos casos, o porto seguro da infância e da adolescência. Cabe assim ao Estado intervir, de modo a assegurar mecanismos para o pleno desenvolvimento e a proteção desta população. O município de Agudo tem referencial atuação neste campo. Louvem-se os muitos agudenses que contribuíram e contribuem com seu talento e dão vida para integrar os conselhos municipais da criança e do adolescente e tutelar. Louve-se também o trabalho que vem sendo desenvolvido no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, na APAI, nas escolas, na Pastoral da Criança e, mais recentemente, na Casa Abrigo Amor Perfeito. São instituições e mentes que se somam para que seja digna e segura a infância e a juventude no Torrão Amigo. Estes organismos devem alinhar-se em ações orquestradas com a atual concepção de assistência e proteção juvenil. A legislação vigente carecia de instrumentos para tal. Com este propósito, se está apresentando a tramitação à presente proposta. Contempla o projeto de lei todas as peculiaridades da lei vigente e insere novidades que sintetizamos. Introduz a Secretaria Municipal da Assistência Social como pasta de gestão da política. À época da implementação desta legislação, esta secretaria ainda não havia sido criada. Amplia o número de membros do CONDICA para abarcar melhor espectro da sociedade, escrevendo ser uma composição, ou digo ser sua composição, prevista em chamada pública. Amplia o colégio eleitoral que elege os conselheiros tutelares e imprime nítido caráter de participação da sociedade na composição deste, através da convocação de um fórum municipal diferente do sistema vigente. Estabelece escolaridade compatível com o exercício da função de conselheiro tutelar, uma vez que estes agentes sociais devem discernir e interpretar de pleno questões do dia a dia da função. Impõe-lhes também aprovação e avaliação psicológica e mental, dado o aumento da complexidade e sensibilidade das ações com que lidam. Torna clara a interpretação de ditames que estavam dispersos em mais de uma lei. Dá redação atualizada ao capítulo que trata do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerando a nova legislação vigente. Igual atualização se concebe para as definições, finalidades e atribuições dos conselhos, levando em conta a concepção destas na instância federal. São estas as principais mudanças propostas e são de medida tal a justificar a elaboração desta proposição com mais de 60 artigos, levando-se em conta que ainda neste ano haverá renovação do Conselho Tutelar. Rogamos que seja atentado para que deliberação em prazo hábil. Por esta razão, rogamos seja apreciado em justificável regime de urgência. Colocamos a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e todos os setores implicados à disposição para suplementar as informações entendidas e importantes. Atenciosas saudações, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 32/2010, também do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal à empresa Eliana DS da Rosa, ME, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação deste Egrégio Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à Eliana DS da Rosa, ME, e da outras providências. O presente projeto visa a doação de um terreno, cito a Rua Jeribá, quadra C, lote 20, medindo 20,28 de testada, 17,60 de profundidade, e areia e brita utilizadas na obra de ampliação das instalações da empresa Eliana DS da Rosa Microempresa, inscrita no CNPJ 06-913-674-00073, instalada na Rua do Cedro, número 73, na Vila Caiçara. Trata-se de uma empresa já consolidada no município e que traz inúmeros benefícios aos moradores da Vila Caiçara. Devido ao crescimento e expansão da empresa, há necessidade de ampliação de suas atuais instalações. As ampliações proporcionarão um melhor atendimento, com maior rapidez e eficiência a seus clientes. Necessário referir que a empresa Eliana DS da Rosa, nome Fantasia Mercado Rende Mais, está em constante desenvolvimento na área comercial e tem sido marcada por constante crescimento ano após ano. Para a ampliação de suas instalações, a empresa possui projeto de construção de 70% da área acima referida, tendo o compromisso de bem atender seus clientes com o fornecimento de produtos de qualidade a preços acessíveis a mais de 2 mil habitantes da Vila Caiçara, além da previsão de geração de empregos em uma linha crescente, partindo de um acréscimo de 5 colaboradores ao seu atual quadro de funcionários. A empresa tem perspectiva de comercialização conforme quadro abaixo. 2010, receita bruta anual R$ 360 mil. 2011, R$ 440 mil. 2012, R$ 480 mil. 2013, R$ 540 mil. 2014, R$ 580. 2015, R$ 600 mil. O incentivo proposto pelo Poder Público Municipal está alicerçado na análise do crescimento progressivo alcançado pela empresa, cujo crescimento verificado nos últimos anos é notório. Com efeito, o faturamento da empresa em 2008 gerou um montante de R$ 180.126,28. Em 2009, R$ 220.634,55. Já nos primeiros sete meses de 2010, gerou um valor de R$ 203.452,47, valor que embasa a perspectiva de faturamento acima. Desta forma, pelo acima, verificamos que a ampliação das instalações da empresa resultará num significativo incremento na geração de emprego e renda, seja de forma direta ou indireta. Em última análise, serão beneficiados moradores da Vila Caiçara, bem como o município de Agudo, através de um maior retorno de verbas oriundas dos impostos pagos pela empresa. O incentivo, objeto do presente projeto de lei, significa aproximadamente 10% do investimento em ampliação da empresa. Considerando os argumentos acima lançados, propomos a análise do presente projeto de lei com posterior aprovação pelos senhores vereadores em regime de urgência. Assina Ari Alves Anunciação, prefeito municipal. Seriam essas, senhor presidente, colegas vereadores, as proposições apresentadas nesta sessão.
Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colega secretário, aos demais colegas vereadores, aos servidores desta casa, também as pessoas que nos acompanham aqui em nossa galeria. Quero dizer neste momento que, passadas as eleições estaduais, que estou bastante feliz pela votação expressiva conseguida pelos deputados que foram aqui representados por diversos colegas desta casa. Então, sinto que os colegas, assim como eu, estão bastante contentes, pois é um momento que Agudo jamais teve, um momento de boa representação na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então, acredito que agora é momento de abraçarmos a causa desses deputados e transformar todo aquele apoio, todos aqueles votos que foram repassados deste município a tais deputados, reverter isto em progresso de nosso município, através de recursos a serem repassados e a representação destes junto à Assembleia Legislativa, onde tão bem pode representar o nosso município aqui. Seria essa minha palavra neste momento, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Eu saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, pessoas presentes aqui na galeria, que nos honram com sua presença na noite de hoje, demais pessoas que também acompanham no dia a dia o trabalho dessa Câmara Legislativa. Acompanhando a confecção do calçamento na Avenida Borges de Medeiros, nas proximidades da Escola Professor Billy Rose, o mesmo encontra-se numa fase de conclusão, tendo o término ali programado talvez para os próximos dias, tendo em vista que a previsão do tempo estará ajudando a empresa a confeccionar esse calçamento em alguns dias. Como morador do bairro Progresso, aqueles moradores da rua Beno Helmut Petra estão ansiosos em querer que logo em seguida desta rua Borges de Medeiros a confecção também daquela quadra que já estão esperando há 16 anos. Se esperam que a secretaria responsável realmente não deixe mais uma vez aquele bairro sem a confecção desta rua, levando essa empresa que faz esse calçamento para outros locais. Sabe-se da promessa dessa confecção e, mais uma vez, aquela comunidade desse bairro espera ansioso para o início desta obra. Pedir ao líder do governo que venha intervir agora, sabe-se da previsão do tempo nos próximos 10 dias de tempo bom, que a Secretaria de Obras não meça esforços de patrolar aquelas ruas que, num período de chuvas, não conseguiram fazer. Trata-se de algumas ruas da Vila Caiçara, onde a umidade de um tempo atrás não permitia que as patrolas trabalhassem. assim como na Várzea do Agudo, Porto Alves, a região da Lavoura, onde os nossos arrozeiros precisam ser deslocados agora de trator e plantadeiras para plantar o seu arroz. Também pedir à Secretaria de Obras que se dirige até o local mais próximo à Igreja de Confissão Luterana no Brasil, onde encontra-se uma placa caída após os vendavais de 14 dias atrás. A placa essa de indicação de indicação turística neste local. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Tamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem na galeria. Também gostaria nessa noite de me reportar a respeito da semana passada, quando tivemos em Agudo audiência pública referente ao projeto de lei de habitação. E, por sorte, acompanhei todas as reuniões, na Várzea do Agudo, no Avenida, nos Cardoso, na Vila Caiçara, lá no Cerro dos Bele. E fiz isso com propósito para ver se realmente eu estava certo naquilo que vinha defendendo ao longo do tempo. Mas tive certeza dessa vez que a necessidade em habitação no município de Agudo é muito maior daquilo que se imagina. E não foi diferente, colegas vereadores, na Picada do Rio, ali no, na Vila dos Cardoso, lá dos Moraes, lá no Cerro dos Camargos, na Vila Caiçara, a procura, a necessidade que se vê de moradia é muito grande. As pessoas procurando e mais achando que realmente já seria o momento de uma inscrição para receber a sua casa. É momento muito delicado para nós, vereadores, sem saber. Sabemos que o recurso é muito pequeno nesta área. E a demanda é muito grande. As pessoas estão implorando, estão pedindo. E cabe ao poder público e a nós questionar, sei lá, se junto ao governo do Estado, governo federais, agora com novos deputados, cada um de nós, com seus deputados, sua representação, fazer com que chegue no nosso município, após esse projeto que vai ser elaborado e enviado ao governo federais, que venha para Agudo uma parcela de recurso para ao menos amenizar, para ao menos amenizar um pouco desta população. Gostaria que muitos dos senhores vereadores acompanhassem isso. Sei que o vereador Paulo, o Rui e outros estiveram na audiência e sentiram com certeza a aflição, a necessidade e a angústia das pessoas quando procuram por esse bem. Isso é saúde, isto é vida. E cabe ao administrador fazer com que as pessoas tenham vida. E fazer com que as pessoas tenham vida é dar condições para, no mínimo, morar numa casa digna, como gente, como pessoa, como cidadão. Não somente na hora de buscar o voto para nos eleger, para nos colocar nas cadeiras, mas devemos nos preocupar ao longo do tempo com essa parcela tão importante que são nossos irmãos. Seria essa a minha participação nessa noite. Eu com certeza sei que cada um de vocês, cada um vereador, tem lutado, mas como nunca antes, agora que vimos a necessidade maior daquilo que nós imaginamos, que regaçamos as nossas mangas juntos e com certeza vamos conseguir alguma coisa para o nosso município. Isso é isso.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Rui Milber.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, as pessoas que se encontram na galeria, que nos dão o prazer da presença nessa noite, nessa sessão. E ouvindo o vereador João de Deus, quanto ao déficit habitacional no nosso município, é preocupante. Eu acho sim, vereador, nós, agora já que reelegemos os nossos deputados de fé, as pessoas que nós confiamos, com certeza é hora de chegarmos até ele, até eles, e fazer com que aquilo que nós mais precisamos, nós, a comunidade, com certeza, e quem não quer ter uma casa, né, vereador? E com certeza é um sonho de todo mundo. E eu acho que o governo pode fazer muito mais do que está fazendo. E com certeza será um grande avanço, já que as pesquisas indicam de que realmente as pessoas precisam de ter um lugar digno de morar. É a primeira necessidade de todos nós, todos os habitantes que vivem ao nosso meio. Outra coisa que me deixa preocupado, tanto se fala em recursos, tanto se fala em emendas, e vem me chamando a atenção, e talvez deva chamar mais atenção, principalmente do Poder Executivo, dos vereadores de situação, que devam levar essa preocupação minha e talvez também, com certeza, de outros vereadores, com certeza do vereador Luchinho, companheiro de partido, nessas caminhadas que temos tendo feito pelo interior do nosso município. Temos constatado algo que está deixando bastante preocupada a comunidade quanto esses recursos que vieram para esse recapeamento, essa renovação, esse investimento nas estradas no interior do nosso município. Temos mais um outro exemplo de uma obra de em torno de R$90 mil, um investimento feito nessa estrada do CTG Sentinela Jacuí, linha Teutônia, saindo lá no Rincão do Pinhal. Foi investido R$90 mil nesta extensão, que deva ter mais ou menos em torno de 15 quilômetros, nem isso, 10, 12 quilômetros, e que a comunidade vem até esse vereador insatisfeita pelo que foi feito e não acreditam que possam ter gasto os R$90 mil nesta obra. Até as estradas vicinais, a geral, até se encontram em condições transitáveis, mas as entradas com certeza ficaram para trás. E isso precisa ser feito, e talvez quanto mais rápido possível. Ouvindo também o vereador Dário Gás, quantas placas e indicações caídas no nosso município, eu diria de que eu mesmo presenciei pessoas rodeando placas que estão caídas, abandonadas, e se demorar um pouco para erguê-las, com certeza elas vão acabar indo para uma outra utilidade, que nós não gostaríamos que acontecesse. Também, visitando a região da região alta, Nova Boêmia, na linha das Pedras, mais precisamente, na Caravaggio, nós também temos um problema sério de estrada naquela região. Tivemos sérias dificuldades para transitar nessa localidade. O vereador Luchinho é testemunha disso. Estivemos com um veículo Gol, que já é bem alto, e praticamente fomos arrastando pelas estradas afora. E naquele local não é difícil de providenciarmos um material para recuperação da estrada. Inclusive tem um material bem próximo da estrada. Praticamente o material está dentro da estrada. Inclusive a família Zanella ofereceu esse material gratuitamente. Outro, coisa que me deixa bastante preocupado nesse retorno nosso, após a eleição, é quanto ao dilema da ponte da linha Teutônia. Inclusive, acho que temos o respaldo também dos vereadores de situação, que também se pronunciaram a favor. Estivemos em visita, eu e o colega vereador Luchinho, e essa obra praticamente está abandonada. Acredito que se demorar mais uns dias, o material que lá se encontra é capaz de desaparecer com o tempo. E eu diria de que toda obra, toda licitação feita, pelo pouco de qualquer um que possa entender, toda obra tem um início e tem uma previsão de término e deve ter obrigações. E o que está faltando para essa ponte da linha Teutônia sair do papel? Porque muito pouco foi feito. E essa obra é tão importante, gente. Talvez estão deixando de merecer a confiança dessa comunidade lá, que está totalmente descontente. Eu acho que é hora de nós se unirmos, nós vereadores, e fazermos alguma coisa para que essa ponte próxima ao senhor Larry Friedrich saia do papel e tenha a sua utilidade, que é fazer com que tenham o acesso à região da Transbrasileira. Seria, senhor presidente, na minha primeira participação.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Tribin.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos aqui da galeria, gerente da Corsã, quero, neste momento, fazer uma pequena análise, principalmente das eleições referente a deputados estaduais e federais, que aqui vem desenvolvendo trabalhos importantes e que receberam seus votos que o povo de Agudo, o eleitorado de Agudo, deu a estes candidatos. Todos já sabemos do trabalho intenso que tem o Heitor Chu e também o deputado estadual Edson Brum referente à agricultura familiar, defendendo os interesses daqueles que geram a riqueza da terra. Sabemos do trabalho do deputado federal Luiz Carlos Heinz, sempre empenhado, e aqui foi o mais votado deputado a nível, disputando a vaga na Câmara Federal. Mas, enfim, temos representantes de diversos partidos e, com certeza, eles não irão nos abandonar. Citei estes, temos o Adolfo Brito, que fez uma votação expressiva, o Pozobon eleito também aqui de Santa Maria, temos Gilberto Capuani, que fez uma votação expressiva e vem atuando no município de Agudo, e dos deputados federais, temos, além do Luiz Carlos Heinz, o José Otávio Germano, Osmar Terra, Mendes Ribeiro Filho, Peronde, Alceu Moreira, que entrou nesta última vaga, e também o deputado Pimenta, que tem ajudado o município de Agudo. Então, podemos ver que os eleitores analisam todos os candidatos e estão sabendo escolher as pessoas e cada vez menos olhando para as siglas partidárias. Uma das coisas que me entristeceu, e graças a Deus, pelo que eu andei pela avenida e em alguns lugares do interior, a grande quantidade de colinhas atiradas pelas ruas. Infelizmente, tem algumas pessoas que acham que isto ainda dá voto. A pessoa, quando sai de casa, ela já sai praticamente consciente, já tem analisado praticamente em 3 meses em quem vai votar. E algumas pessoas com quem eu falei até mudaram de voto por ver tamanho lixo, poluição que tinha na frente, principalmente das sessões. Acho que este é um aspecto negativo dessa eleição. No restante, acho que as eleições transcorreram tranquilamente aqui no município de Agudo. Enfim, todos os eleitos que tenham sucesso em seus mandatos e que olhem para Agudo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão presentes na galeria, uma saudação especial a vocês. Eu, de forma bem rápida, senhor presidente e colegas vereadores, quero fazer uma manifestação em relação ao pleito e dizer mais uma vez que as urnas emitiram um sinal muito importante e especialmente para os partidos tradicionais do nosso município. E muitas vezes a gente ouve comentários de que o eleitor hoje não está votando em sigla partidária. Eu até acho que é um grande engano, porque se há mudança, se há inovação, se há uma votação em partidos diferentes, é porque o eleitor está votando em sigla partidária, sim. E não tem como na minha avaliação, dizer que não tem sentido essa colocação, porque vejamos de uma forma bem racional e chegamos logo à conclusão de que a sigla partidária, ela está sendo analisada na hora do voto. Prova está na votação que o partido do PT obteve nesta eleição. Aqui no município de Agudo, comprovado no estado, o que até então para nós não era comum, não era normal. E isso agora parece que nós precisamos também conviver com esta paixão pela sigla partidária, se é que é uma verdadeira paixão. Então eu discordo em partes de que se houve alguns dizendo que não se vota mais em sigla, não, se vota. Permanece-se votando em sigla partidária, especialmente quando uma sigla desenvolve um trabalho à altura contento do eleitorado. E isto eu digo até com uma certa dor no peito, porque não é o meu partido, mas o PT está realmente conseguindo chamar a atenção da grande maioria da população brasileira. É uma realidade dura, por isso que eu digo que as urnas emitiram um sinal, e um sinal de alerta muito forte para os tradicionais. É preciso rever o sistema de fazer política, é preciso rever algumas atitudes e atos que até então são praticadas nos tradicionais. E eu me incluo perfeitamente nessa questão. Em contrapartida, eu gostaria de dizer que, como integrante da bancada do PP, fiquei mais uma vez muito feliz com a votação obtida pela sigla partidária, pelos votos que foram emitidos aos nossos deputados, especialmente um na esfera estadual, que é Adolfo Brito, com mais de 4.400 votos aqui em Agudo, e os dois deputados a nível federal, Luiz Carlos Reines e José Otávio Germano, os dois atingindo mais de 4.500 votos. Isto, para a nossa sigla partidária, representa muito, além da excelente votação que obteve também Ana Amélia Lemos, do meu partido, para o Senado Federal. Então, essa eleição a nível municipal, eu me sinto muito feliz por representar o partido, por fazer parte do partido e por perceber também que o partido, e os colegas vereadores são convidados a isto, podem ver na informação oficial do cartório eleitoral ao qual pertencemos de que o partido do PP foi o partido que mais obteve votos na legenda. Então as pessoas votam ainda na sigla partidária. Seria isso, senhor presidente.
Também quero me manifestar num curto espaço quanto à questão das eleições, no aspecto da importância, principalmente do ambiente que nós tivemos aqui no município de Agudo, no estado e praticamente todo o país, um ambiente tranquilo, onde podemos afirmar com toda certeza da consolidação da democracia em nosso país. Importante esta manifestação do povo, e se nós analisarmos, independente de partido, os eleitos aqui da nossa região ou pessoas que têm trânsito dentro do município de Agudo, podemos afirmar com toda certeza de que o município de Agudo realmente está bem, muito bem representado, tanto a nível de deputados estaduais como federais. Resta a nós fazermos este trabalho que já vem sendo feito, em especial por alguns partidos tradicionais, onde posso citar a questão do PP até e do PMDB, que tem conseguido bastante recursos para o município de Agudo. Então nós, através do PSDB, do governo do estado, e nós também do PDT, quando tínhamos o nosso deputado Pompeu de Matos. Então, neste momento, ainda temos o segundo turno, e após, com certeza, todos vão trabalhar pensando no desenvolvimento do município de Agudo, e com certeza o deputado, o vereador que conseguir trazer algo para o município através do seu deputado, terá num futuro bem próximo, nas eleições municipais, o reconhecimento da comunidade de nosso município. Então é importante, e quero parabenizar realmente pelo andamento desta eleição, e que o segundo turno também corra nessa tranquilidade, nesta harmonia, troca de ideias, e que o povo seja livre para escolher a quem ele achar que seja mais importante para o nosso país. Dando sequência, passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje não tivemos inscrições. Então passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Puntel e Dário Gás. Concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, aos meus colegas vereadores aqui presentes, ao presidente da Corsã e a todas as pessoas presentes no, na galeria. Ocupo esse espaço do grande expediente, pois tem um assunto que acho que é muito importante para nós, vereadores, para a comunidade e para a nossa agricultura. Desde que se tem, acho que 2 anos atrás, se tem medidas que estão sendo adotadas na cultura do fumo, que tende a pouco tempo extinguir essa cultura do nosso país. Então, tenho em minhas mãos aqui uma carta no qual as empresas fumageiras estão enviando aos orientadores, no qual eu também sou orientador de uma empresa fumageira, estão mandando aos sindicatos, a FETAG, a FARSUL, a FUBRA. Todas essas entidades estão se dedicando, trabalhando em prol de coleta de assinaturas num baixo assinado que pede ao nosso governo brasileiro que não assina umas cláusulas, uns artigos que tem dentro da Convenção Quadro. Eu tenho aqui a carta e em primeira mão eu vou ler a todos vocês o que se trata realmente. Aqui diz: sustento de milhões de produtores de tabaco está em jogo. Os produtores de tabaco estão enfrentando a maior ameaça ao seu direito de continuar produzindo. Isto se deve às recomendações e orientações que poderão ser aprovadas pela Organização Mundial de Saúde nos dias 15 a 20 de novembro no Uruguai. Essas propostas tratam de temas relativos ao impacto social e ambiental da produção de tabaco, a adoção de cultivos alternativos e a proibição do uso de ingredientes na fabricação do cigarro. Caso as propostas já divulgadas pela Organização Mundial da Saúde sejam aprovadas, o impacto na demanda do mercado e na renda dos produtores de tabaco será desastroso. A regulamentação proposta para os artigos 9º, 10º, 17º e 18º da Convenção Quadro de Controle do Tabaco foi redigida principalmente por membros de entidades vinculadas à área de saúde, que desconhecem a realidade da produção e consideram que dezenas de milhões de famílias dependem desta cultura. As propostas para os artigos 17º e 18º da Convenção Quadro de Controle do Tabaco ignoram totalmente seu objetivo inicial de promover a diversificação da cultura do tabaco e se dedicam quase que exclusivamente a propor medidas para dificultar ou até impossibilitar sua produção. As propostas para os artigos 9º e 10º da Convenção Quadro de Controle do Tabaco irão impossibilitar a produção de tipos de cigarros que hoje representam quase a metade do consumo do mercado global. Essa proibição não terá um impacto positivo para a saúde, porque muitos fumantes devem migrar para outros tipos de cigarros que não serão atingidos por esta medida. A proposta poderá até ter um impacto negativo, com muitos fumantes migrando para produtos contrabandeados ou falsificados, que não se submetem a qualquer tipo de fiscalização. Além disso, as propostas devem prejudicar o sustento de milhões de produtores e trabalhadores que produzem as variedades de tabacos necessárias para produzir estes cigarros. O mais grave é que os produtores não foram ouvidos. Em certos casos, foram excluídos propositalmente deste debate, em especial da discussão que ocorreu nos grupos de trabalhos da Convenção Quadro. Aí, abaixo, recebemos folhas para coletar abaixo-assinado de produtores, o qual consta: os abaixo-assinados pedem ao governo brasileiro que evitem que as decisões da Conferência das Partes COP4 da CKCT destruam o sustento dos produtores brasileiros de tabaco e que o Brasil rejeite as propostas de diretrizes dos artigos 9º e 10º e as recomendações para os artigos 17º e 18º. Isto, nós como orientadores e não só nós, a FUBRA, todas as entidades, pessoas ligadas ao comércio também receberam folhas no qual está sendo coletadas assinaturas de todas as pessoas envolvidas na produção de fumo, o qual será enviado ao governo brasileiro, que pedindo para ser rejeitado isso aí, pois teremos praticamente uma destruição da cultura do fumo em diversas cidades, diversas regiões, diversos estados, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é uma potência em produção de fumo. E a gente vê que vem novas regras, mais proibições. A Convenção Quadro fala de diversificação de culturas, mas até o momento não se tem nada de diversificação, só de proibições que acabam no futuro e próximo, acabam destruindo a cultura do fumo aqui no nosso país. A gente viu há pouco tempo atrás o trabalho infantil que foi adotado principalmente na cultura do fumo, que adolescentes menores de 18 anos não podem trabalhar na cultura. A gente enfrenta uma dificuldade, a gente vê a grande migração de pessoas jovens para a cidade, deixando propriedades abandonadas. A gente, todo ano, eu faço 15 anos que trabalho na cultura, e temos grande parte das nossas propriedades sendo abandonadas, que não tem ninguém morando mais, casas boas construídas, que o pessoal foi para a cidade. O filho não ficou, o casal mais de idade não quis ficar também, veio para a cidade e a propriedade está abandonada. Isso leva a esse tipo de atitude, leva a nossa cidade cheia de pessoas e o interior, a nossa agricultura fraca. Outra proibição, trabalho infantil, entrou a Convenção Quadro, que também restringe bastante a cultura, com regras, proibições, nada de bom para a cultura. Temos, há pouco, nós tinha debate bastante acirrado sobre a área de preservação permanente, reserva legal, no qual também vai ser vai ser ruim para a cultura do fumo. Temos agora a proibição, isso aqui nada mais é que o governo está proibindo a acrescentar produtos necessários na fabricação de cigarro. Proíbe a acrescentar açúcares, essas coisas. E no momento da proibição, nós temos a inutilização do fumo, pois não dá para ser feito cigarro sem acrescentar esses produtos. A gente sabe que a cultura do fumo no município de Agudo representa um grande percentual da arrecadação do município. Grande parte dos nossos agricultores vivem e dependem do fumo. O município depende do fumo. temos hoje outras culturas produzidas, mas nenhuma na região do fumo tende a fazer o valor, produzir o que o fumo produz naquela área. Sabemos que o produto brasileiro, principalmente tirando o fumo, tirando soja, que o fumo é um produto internacional, que na verdade é exportação, o soja produzindo biodiesel, outras culturas nós não temos o preço justo ao nosso agricultor. Então, nós vamos ter uma agricultura muito fraca e, consequentemente, nós vamos ter reflexos grandiosos dentro do município de Agudo também. E o mais incrível de tudo isso, que as decisões, as votações, a reserva legal, a área de preservação permanente, esta decisão aqui, dia 15 a 20 de novembro, são todas decisões que serão tomadas depois das eleições. Então, a gente fica bastante imaginando coisas e acreditamos que o produtor de fumo tem que se unir. Nós, como vereadores, também eu acho que temos que fazer uma manifestação, pois acreditamos que depois das eleições vai ser aprovado e vai ser votado, e aí nós vamos ter as consequências para a nossa agricultura. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, cedo a palavra, vereador Dário Gás.
Cedo meu espaço ao colega vereador Wilson Dias.
Espaço concedido, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que aqui estão, o espaço cedido pelo colega vereador Dário Gás, eu agradeço especialmente pelo motivo que me faz utilizar o espaço, que não era meu, mas que é cedido, para que eu pudesse, em cima daquilo que eu ouvi nesta tribuna, e especialmente em cima daquilo que a gente ouviu também nessa caminhada no interior, que eu pudesse me manifestar. E como seria bom se aqui a gente tivesse a casa cheia e esta casa cheia se transformasse em 17 mil habitantes do município de Agudo. Por quê? Eu falei no primeiro espaço hoje, e eu sou um cara que muitas vezes falo demais, e outras vezes procuro me conter um pouco nas palavras, e por horas não tenho aquilo que digo em relação aos temas que são abordados por mim. E eu podia perfeitamente neste momento aqui, senhor presidente, colegas vereadores, me retrair um pouco em cima daquilo que disse, que há uma nova paixão, uma nova sigla se tornou uma paixão nacional, chamada PT. Eu perfeitamente poderia calar neste momento. Mas ouvindo e percebendo no semblante do colega vereador Itamar, que trabalha no meio da agricultura, especialmente na questão do fumo, e sabendo de todo esse buzuzu que existe, eu fico a me perguntar, como que essa paixão surgiu aqui no nosso meio, tão forte, ao ponto de que a região serrana, essencialmente agrícola e trabalha diretamente com o plantio do fumo, se apaixonou dessa forma, uma paixão quase que cega, não vendo as coisas que estão acontecendo à sua volta. Nós temos um governo federal com mais de 80% de aprovação. O índice de aprovação hoje do presidente Lula jamais um outro governante atingiu, e eu arrisco a dizer que nos próximos anos dificilmente algum governador, algum presidente da República vai atingir este índice de popularidade. Um governo que incentivou fortemente o consumo, facilitou o crédito, fez com que as pessoas conseguissem facilmente chegar à aquisição do seu carro, da sua máquina, do seu trator, da sua casa, que hoje foi aqui comentado também, e que tem bons programas, nós precisamos reconhecer isto. Mas que, no meio rural, na agricultura, onde predomina o plantio do fumo, engana. Engana exatamente com esse tipo de incentivo.
engana por movimentos que dizem estar ao lado do produtor. E, no entanto, esses movimentos fazem com que o produtor desconheça essa realidade da Convenção Quadro, que tem data marcada, Itamar, para 30 de novembro. É depois do período eleitoral. E é um canetaço que não será dada pela futura Presidente da República, que eu arrisco dizer aqui, muito difícil tirar a eleição da representante do governo na atualidade, que será dada pelo presidente e que não vai respingar na presidenta eleita pelo povo brasileiro. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós, vereadores, precisamos levar ao interior, ao nosso agricultor, essas dificuldades que aqui estão sendo apresentadas e não ir lá fora defender o Partido dos Trabalhadores, como infelizmente aconteceu nesta última eleição. Nós precisamos fazer a nossa parte, fazendo a nossa gente ver do que é que está acontecendo a nível de plantio do fumo. Tem os seus problemas? É claro que tem. Tem as suas questões envolvendo a saúde? É claro que tem. Mas vamos ali fora ver 30, 40, 50, 60 mil pés de fumo que cada família planta. Eles têm a sua casa, eles têm o seu carro, eles têm o seu trator, eles têm a sua vida vivida de uma forma bem tranquila. E se acabar definitivamente com o plantio do fumo, aonde essas famílias virão? Para a cidade. Plantar o quê na cidade? A economia do nosso município vai sobreviver de quê? Qual é o percentual hoje que é colocado do fumo em impostos para o nosso município? Que reflexo isso terá para a nossa economia? Será que nós não temos, nós, vereadores, a capacidade de ir ao encontro do produtor, se é que ainda há tempo, de fazer eles verem que José Serra não era contra o fumo? Quem assinou a Convenção Quadro? Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. Quem vai dar o canetaço no dia 30 de novembro, se é que for dar, é o atual presidente. Mas ali fora, no pequeno produtor, que é enganado por movimentos paralelos à administração, continua dizendo o contrário. Enquanto os documentos aqui estão, as provas aqui estão, a situação é colocada, muitos já sabem disso, mas ainda não querem ver, está aí, prestes a acontecer. Então eu fico muito preocupado, porque a gente andando pelo interior, a gente conhecendo as famílias, vendo como elas estão bem em cima do plantio do fumo, não encontro uma explicação lógica para a gente calar, para a gente concordar. Nós aqui somos formadores de opiniões. Nós temos os nossos eleitores, nós temos as famílias que são nossas conhecidas, são gente de bem, gente que trabalha, gente que produz, gente que querem crescer e só por isso estão lá. E, no entanto, as dificuldades aí estão. O que é a nova lei ambiental? O que são as APPs? Isso é tudo uma afronta a quem produz. E esse é o governo, que é endeusado pela grande maioria dos nossos agricultores. Eu até vivi, mas muito pouco, esse período. Na Revolução Farroupilha era o charque. Hoje nós temos o fumo, e não é só no Rio Grande do Sul. Os três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, estão vivendo essa dura realidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Do contrário, o sufoco aí está, e sem ser percebido por aqueles que deveriam realmente dar a devida atenção e sentir o caminho que está tomando, o rumo que está sendo tomado para o futuro na questão da agricultura. Eu agradeço ao vereador Dário, lamento o fato de não ser transmitida uma sessão como esta, lamento o fato de não ter uma casa cheia, não teria nenhuma dificuldade, mesmo que se tivesse aqui alguém com o pensamento contrário, em emitir a minha opinião a respeito. Por quê? Eu aprendi a respeitar lá fora aquele produtor, aquela família que trabalha, aqueles que ajudam e fizeram o verdadeiro crescimento do nosso município. Eu entendo, senhor presidente, colegas vereadores, que nós precisamos fazer a nossa parte. Embora o tempo seja escasso, cada um sabe do que se trata, tem aqui um documento que pode servir para cada um de nós antes da próxima eleição. Seria isso, senhor presidente.
Importantes manifestações e quero dar a minha contribuição também nesse sentido. Acredito que ainda existe uma saída. de nós levarmos este assunto ao conhecimento de nossos deputados eleitos, para que eles o remetam aos programas eleitorais que vamos ter, aos debates que vamos ter, ainda antes do segundo turno, para que os dois candidatos se comprometam a não fazer isto, ou que corram o risco de eleitoralmente se sacrificarem em aceitar essa situação. Então, ainda nem tudo está perdido, é o momento, precisamos remeter isso através dos nossos representantes, que com certeza terão espaço nos programas eleitorais para trazer este assunto. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Estão presentes, senhor presidente, os vereadores, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão geral e após votação o projeto de lei número 25/2010, que aumenta a zona urbana, altera o plano diretor da cidade de Agudo e dá outras providências. Informo que o referido projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi presidida pelo vereador Valério Trebin, e também da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que foi presidido pelo vereador Rui Milbert. Está aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 25/2010.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Referindo-me ao projeto de aumento da zona urbana e altera o plano diretor da nossa cidade, dizer-me de que não podemos ser contra o crescimento da nossa cidade, e o crescimento dessa cidade só ocorrerá com o aumento da zona urbana, aumento de novos terrenos, e desta área que fala o referido projeto é uma área de fácil acesso, uma área plana que os futuros proprietários com certeza terão facilidade em abrir as novas ruas, fazer a rede de esgoto, rede de luz necessária para que no futuro os futuros compradores desse terreno tenham uma infraestrutura bem adequada. Só chamar a atenção dos nobres colegas vereadores que, uma vez aprovado esse projeto, dando início à abertura dessas ruas com a instalação de água, esgoto e energia, é de dever do proprietário do lote, e não o que acontece hoje no município de Agudo, que uma vez loteada mais uma área, sempre acaba sobrando para a prefeitura abrir ruas, colocar bueiros, colocar rede de água e rede de esgoto. Mas coloco-me de forma favorável a este projeto.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 25/2010.
Vereador Wilson.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, as colocações do colega vereador Dário Gás, elas foram de extrema importância, e a Câmara Municipal tem sido parceira quando matérias dessa natureza são aqui apresentadas, desde que, naturalmente, dentro da sua legalidade. E isto comprovado pelas comissões, faz, mais uma vez, levar o nosso pensamento à questão do desenvolvimento. Agudo vem crescendo, Agudo a gente comenta a todo instante, é a cidade da nossa região que mais apresenta crescimento, que tem um crescimento muito importante, e nós de forma nenhuma poderíamos aqui brecar esse crescimento não dando aprovação ao projeto dessa natureza. De modo que pela bancada do PP nós também nos mostramos amplamente favorável à aprovação desta matéria.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 25/2010. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei 25/2010, que aumenta a zona urbana, altera o plano diretor da cidade de Agudo e dá outras providências. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de lei 25/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, apresento para discussão geral e após votação, o projeto de resolução número 8/2010, que autoriza a Câmara Municipal a coparticinar material de divulgação da Semana Sindical. O referido projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relator o vereador Stefan Stopp, e da mesma forma da Comissão de Finanças e Orçamento, onde foi relator o vereador Itamar Pontel. Está aberto espaço para manifestações sobre o projeto de resolução 8/2010. Não havendo inscrições, coloco em votação o projeto de resolução 8/2010, que autoriza a Câmara Municipal a coparticinar material de divulgação da Semana Sindical. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de resolução 8/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da discussão de pauta dos projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Encontra-se em primeira sessão de pauta o projeto de lei 30/2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Projeto de lei 31/2010, que dispõe sobre a política municipal de atendimento integral dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar Municipal, criados pela Lei Municipal 1113/97, de 9 de julho de 1997. E o projeto de lei 32/2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal à empresa Eliana DS da Rosa, ME, e da outras providências. E em segunda sessão de pauta, encontra-se o projeto de lei 28/2010, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal para o exercício de 2010. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Quero me reportar a respeito do projeto 32/2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Eliana DS da Rosa. Trata-se da doação de um terreno na Vila Caiçara. É um projeto que com certeza vai trazer polêmica a esta casa. Com certeza estaremos abrindo precedentes para que outros supermercados venham até esta casa também querer doação de algum terreno, doação de material para construção, como consta também no artigo aqui. Serão fornecidos areia e brita necessários para a obra de ampliação das instalações previstas. Com certeza é um projeto que deve ser muito bem analisado. Esta empresa, como diz aqui, nos 7 meses em 2010, gerou R$ 203.452,47. Uma empresa que em 7 meses gerou R$ 203.000, com certeza não precisa de areia e brita para fazer uma obra, ganhando já um terreno de doação. Com certeza, teremos que ver também se realmente esses 203 mil entraram nos cofres públicos do nosso município, se realmente esses 203 mil são quentes ou se são caixa 2, e se o nosso município arrecadou sobre esses 203 mil os impostos devidos. Então, quero só chamar a atenção dos colegas vereadores que uma matéria desta natureza deve ser muito bem analisada e que não deve aparecer aqui na nossa casa de forma de regime de urgência. Seria isso, senhor presidente.
A seguir, passamos ao espaço das explicações pessoais. Antes ainda Eu quero informar que o projeto de lei 30/2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências, que é LDO, que este projeto tem tramitação diferenciada, conforme previsto na lei orgânica e no regimento interno, onde, entre outros procedimentos, a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito deverá instalar audiência pública, o que já poderá ser feito a partir desta sessão, desta semana. Então, fiquem atentos a alguns procedimentos diferenciados que tem esse projeto da LDO. Na sequência, então, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Dário. Vereador Valério.
Vereador Rui.
Estão inscritos os vereadores Dário Gás, Valério Tebin e Rui Milbert. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Quero mais uma vez saudar a todos e, ouvindo as manifestações de todos os colegas vereadores na noite de hoje, colega Rui, se reportou a respeito das estradas terceirizadas no nosso município. Realmente as comunidades mostrarão, Rui, porque temos em nosso município bem breve aí na frente outras eleições municipais, e qualquer um enxerga que esses recursos vindos do governo federal para melhorar essas estradas do nosso município, que o senhor já nomeou anteriormente, com certeza não foi feito nada, um pequeno patrulhamento, uma meia dúzia de carga de cascalho, não foi nem sequer colocado 10, 15% desses recursos vindos do governo federal para recapeamento dessas estradas mencionadas. Em relação à ponte do Canto Católico, eu já tinha feito um desafio aqui nesta casa, que a ponte do Rio Jacuí ficaria pronta antes que a ponte do Rio do Canto Católico, e eu acho que está perto de acontecer isso. Uma vergonha, quase há um ano já aquela ponte lá, aquela comunidade esperando por uma ponte pequena, mencionada naquela comunidade também pelo colega vereador Rui, e o Poder Executivo não toma providência. Falei hoje a respeito daquele projeto da doação de um terreno. Com certeza, o colega Rui também falou que muitos dos vereadores talvez teriam a vontade de também tomar a postura que eu tomei na noite de hoje, em ir de encontro a um projeto desses, que com certeza será muito polêmico aqui nesta casa, mas por motivos políticos, e ser do governo, talvez não possa vir até esta casa e se manifestar da forma que gostaria.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Tribino.
Quero mais uma vez cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, e ouvindo na tribuna o colega vereador Itamar Puntel, referente à preocupação da questão da cultura do fumo, e sabemos que ela é praticamente, no seu somatório, dá em torno de 45% do retorno da arrecadação do município de Agudo, uma vez que são em torno de 75% da arrecadação vem do setor primário, basicamente da cultura do fumo e do arroz. Mas às vezes temos que analisar com bastante calma estas questões para antes de tomarmos uma posição, pois podemos nos estarmos equivocados. No meu ponto de vista e na minha maneira de interpretar, colegas vereadores, pessoas que estão aqui na galeria, Convenção Quadro vem há anos assinando entre as nações termos pensando na melhoria de saúde da população mundial. E por isto que a Organização Mundial da Saúde tem esta Convenção Quadro. Claro que nós, políticos, devemos de nos manifestar, tentar já de imediato entrar em contato com os deputados eleitos para que, nesta convenção quadro, que acontecerá
próximo aqui do estado do Rio Grande do Sul, no país vizinho, uruguaio, para que lá tenha sim uma representação que defenda os interesses dos fumicultores. Eu acredito que nós devemos de ir com bastante calma, dizendo que sabemos que logo aí adiante, daqui a 25 dias, aproximadamente 25, 27 dias, teremos um novo pleito que definirá quem será o presidente do Brasil. Sabemos que um dos presidenciáveis proibiu em qualquer via pública ou praça o consumo ou os fumantes poder fumar o seu cigarro. Me pergunto, e deixo esse ponto de interrogação para os demais colegas vereadores, se no estado de São Paulo chegou a este ponto, quando assumir a presidência, e sabemos que tem uma forte ligação com a questão da saúde, se ele será melhor ou pior da candidata que está colocando o seu nome a ser presidente do Brasil a partir de 2011. Então temos que ir com bastante calma, temos que mostrar para nossos deputados, com as lideranças políticas, o quanto representa no PIB a cultura do tabaco, no produto interno bruto, e sei que não é muito pouco, para que realmente os nossos representantes, juntamente com lideranças sindicais, associações, possam fazer uma pressão junto ao governo para que não assine essa convenção quadro. Porque sabemos que se isto acontecer, o nosso município e toda a região central do estado, produtora da cultura do tabaco, teremos sérios problemas. Muito já se avançou, e às vezes tiro alguns minutos para fazer leituras e pesquisas, e sabemos que na atualidade, na cultura da maçã, na cultura do tomate, na cultura do moranguinho e também na cultura de arroz, se usa mais pesticidas do que na cultura do fumo. Não sei por que existe uma pressão mundial em cima da cultura do fumo, dos fumantes, enfim, ninguém é obrigado a fumar. Então deveríamos também ter uma pressão tão grande no consumo da bebida alcoólica, que acho que destrói muito mais pessoas e lares brasileiros do que a cultura do tabaco. Seria essa minha manifestação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milberg.
Quero novamente cumprimentar a mesa, demais colegas vereadores, cumprimentar nominalmente também o gerente da Corsan, o senhor Odacir Teixeira, cumprimentar também o senhor Claudimiro, esposa, também a Madalena da Vila Caiçara, e dizer que tem certas atitudes, registrar também aqui, conforme o vereador Dário mencionou já. É louvável a atitude das pessoas quando elas têm iniciativa. E preciso te cumprimentar, Dário, para tomar uma posição quanto a esse projeto, que até nesse momento eu não estou entrando no mérito do conteúdo da questão, mas com certeza é um projeto bastante turbulento, com certeza vai ser aqui na sessão, e tomaste já uma posição já de cara, e tenho certeza que nesse momento acredito que estás sozinho aqui tomando uma posição. Quem sabe, vereadores, sem considerarmos a política, o que tem por trás disso, quem sabe nós vamos acordar e vamos tomar uma posição. Isso me chamou bastante atenção, e talvez demais colegas vereadores também, esse fato da iniciativa do vereador Dário. E também não podia deixar de relacionar, comentar o caso, quanto esse último pleito, no qual represento um partido político, sou presidente do Partido Progressista e também vereador do partido. Por isso, preciso estar eufórico nesta segunda-feira após a eleição e dizer-lhe que muito me orgulha de poder fazer parte de um partido, este chamado PP, que neste momento elegeu, com certeza, os nomes consagrados já no nosso município. Não foram pessoas simples, e sim pessoas que já fizeram história e com certeza farão muito pelo nosso município. São pessoas que têm um relacionamento, um contato quase que semanal. E muitos me perguntaram durante a eleição e hoje mesmo, bilhetes, e dizendo de que o que cada deputado destes já trouxe para o nosso município. E preciso defendê-los, porque hoje todos já têm um certo conhecimento. E me relacionando, o deputado Adolfo Brito, pela votação de 4.418 votos, que vem tendo uma crescente bem notória de votos, que em 2006 teve 3.673 votos e que neste pleito fez 4.418 votos. Também teve uma crescente bastante grande o deputado Luiz Carlos Heinz, também aumentou a votação. E também teve uma boa votação dentro de uma disputa tão grande de candidatos fortes, o nosso deputado José Otávio Germano. Me referindo ao deputado Adolfo Brito, deputado estadual, eu diria assim, aproveitando a oportunidade de termos aqui nessa sessão a presença do gerente da Corsã, eu acho que só um recurso vindo do deputado Adolfo Brito já mata a pau, que é o recursos da construção do novo sistema de abastecimento de água para Agudo, obra orçada em mais de 9 milhões de reais, que já é realidade no nosso município. A obra já tem os canos, já estão aqui no município, já não é mais sonho, com certeza já é realidade. A obra já tem o processo licitório acabado, já tem a empreiteira que vai executar a obra. Temos trabalho de recuperação das rodovias da região. Foi um dos autores da emenda que destinou 700 milhões ao DAER. Recursos de 130 mil reais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A construção de rede de águas, de água para a linha Boêmia. Trabalhos na área de saúde, contribuindo com o encaminhamento de pessoas às clínicas, hospitais e consultas em Porto Alegre. Acompanhamento dos processos de liberação de recursos para a aquisição de terras pelo crédito fundiário. Trabalhou pela instalação do novo sistema de telefonia e comunicação de dados pela empresa Oi, a empresa Tico e Companhia Limitada. Eu vou parar por aí, porque tenho aqui uma relação de trabalhos que são de extrema importância para nossos municípios e que eu, nesse momento, eu não pediria aos colegas vereadores, principalmente de oposição, uma comparação com outros. Me referindo ao deputado federal, José Otávio Germano, nós temos recursos vindo para pavimentação da Avenida Borges de Medeiros, recursos para pavimentação da rua Floriano Zuroski, uma rua tão importante que é o acesso à nossa Vila Caiçara. Será que todos sabiam que essa obra foi originada de recursos do nosso deputado federal, José Otávio Germano? Temos a rua Voluntários da Pátria, nosso acesso à nossa cidade, que todos vocês utilizam diariamente. Recursos esses de 300 mil reais para sinalização de ruas do nosso município, né, de sinalização de diversas indicações de localização. viaturas para a Polícia Civil, Brigada Militar. Eu vou parar por aí, porque no meu tempo vai esgotar. Vou me referir ao deputado Luiz Carlos Heinz. Vou pegar só dois, três frentes que defende que a lei ambiental é a reserva legal que tanto se bate, tanto se precisa, alguém que realmente defende, e defensor da cultura do arroz e do fumo, que é culturas como o vereador Valério tanto defende aqui, que eu também defendo, e as demais colegas vereadores defendem, que seria de nós sem a cultura do fumo. Então, seria dizer para vocês que essa segunda-feira, não só para mim, mas para a comunidade Agudo, é um dia de muita alegria saber que podemos continuar contando na Assembleia Legislativa um nome nada mais, nada menos que Adolfo Brito. Para a Câmara Federal, nada mais, nada menos do que um Luiz Carlos Heinz e José Otávio Germano. Oxalá, se todos tivessem nomes como esses em seus partidos. Por isso, me sinto muito feliz, senhor presidente, e demais colegas vereadores. Excelência.
Peço meu espaço ali, senhor presidente.
Espaço do líder do DEM, concedido ao vereador Dário Gás.
Não, só fazer uma ressalva a respeito do comentário do colega vereador Rui Milbrandt, que em relação ao projeto que antes eu mencionei, em relação à doação do terreno, deixar bem claro que eu ainda não votei a favor ou não desse projeto. Eu chamei a atenção dos colegas vereadores em relação à polêmica desse projeto, um projeto que com certeza caberia uma audiência pública aqui nesta casa, projeto que com certeza poderia vir acompanhado da nossa Secretaria da Fazenda, quanto à arrecadação, se realmente essa arrecadação de mais de 200 mil nos 7 meses desse supermercado realmente contribuiu com seus impostos junto à nossa prefeitura municipal, e trazer dados mais concretos em relação a essa doação de terreno em nosso município. E escutando também o colega Rui falar em relação à obra da Corsã, sabe-se que a partir daqui a 2 meses muda totalmente o governo, muda o presidente da Corsã, e já vi muitas obras ficarem estacionadas no mesmo local. Esperamos que esses canos realmente saiam daquele pátio lá no próximo ano e que não fiquem lá estacionados esperando por mais um governo 3-4 anos para frente. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder de governo.
Espaço de líder de governo concedido ao vereador Valério Trebino.
Colegas vereadores, presidente, as pessoas que acompanham os trabalhos dessa comunidade, não li o projeto 32 na íntegra ainda, mas devo de concordar que ele é polêmico, pois existem outros comércios muito fortes em Agudo e podemos realmente abrir um precedente que dificilmente depois possamos segurar. Devemos ignorar o nome da empresa que está pedindo esse incentivo fiscal e tecnicamente analisar este projeto. Este é o meu ponto de vista. Farei contato com o prefeito, enfim, com o secretário da administração, mas sabemos que existem outras empresas que lidam neste ramo, que têm, enfim, também gerado muita renda e muito emprego no município de Agudo. Devemos, sim, tomar, no meu ponto de vista, decisões, quando são projetos, muitas vezes mais técnicas do que políticas, e este é um projeto de lei que vejo que terá suas dificuldades em sua aprovação, a não ser ter uma justificativa bastante grande. Por enquanto, seria essa a minha posição, e colocar ao colega vereador Rui
nas suas empolgadas manifestações, de que 700 milhões de reais e mais, enfim, vinda da água, que possivelmente em breve será feito a captação da água do Rio Jacuí, teve outros deputados que se empenharam, e são méritos, no meu ponto de vista, muito mais do governo do Estado e Eda Cruzes, que infelizmente ficou em terceiro lugar, do que de deputados individualmente. Acredito que toda a bancada, todas as bancadas, todos os deputados devem ter, que tem aqui no município de Agudo, algumas lideranças devem ter trabalhado juntamente com o presidente da Corsã, sua equipe técnica, enfim, outros deputados também trouxeram recursos. Eu acho que nós não podemos, num momento democrático avançado que nós já vivemos, tentar puxar a brasa só para o nosso assado e dar as glórias a todos. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Solicito meu espaço de líder.
Espaço de líder do PSDB concedido ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o presidente, colegas vereadores. Na Vila Caiçara, para nós é uma satisfação tê-lo. Né? A preocupação do vereador Itamar quanto ao seu trabalho, creio que é muito difícil, né, no dia a dia ter que dar uma explicação para cada produtor, mas vendo, tendo essa visão que nos próximos anos, ou podemos até dizer meses, será colocado na frente de alguém que tenha capacidade ou não de exonerar esta produção, que para nós aqui ela é essencial. Há meses atrás a gente questionava a respeito da lei do que o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público, elaboraram em relação à criança ou adolescente. Ou adolescente, principalmente, porque criança tem que estudar. Mas o adolescente, filho de agricultor, que trabalha na agricultura, aos 10, 12 anos, 15 anos, 16, 17 anos, ele é um agricultor nato. Só se forma agricultor quando se começa cedo a trabalhar na agricultura. Com 18, 19 anos, ele não sabe nada. Então, como vai ser, quem vai produzir para dar sustento à população da cidade? E hoje se deparamos mais uma vez com esta medida que, segundo o colega, dia 30 de novembro, deve ser assinada. E vai ser assinado, não será pelo novo presidente, será assinado pelo presidente que está ali, seu Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o responsável por essa assinatura. E nós, sim, devemos junto levar essa mensagem aos agricultores, porque eles são muito mal informados. Se ouve muito nessa caminhada que eu estive no interior do município, colegas vereadores, que é o candidato a presidente José Serra, que vai terminar com a produção do fumo. Pelo contrário. Então, vejamos a importância da informação correta para aqueles que vão produzir. Né? Há um Aripuca aí muito grande no final do ano, então vai acontecer esse terrível momento que vai derrubar, quem sabe, muito sonho de agricultores, de filhos de agricultores, enfim. E como nós vamos ficar? Eu acho que o momento é agora e devemos, como nunca antes, levar essa mensagem aos agricultores, aos nossos deputados, quem sabe assim chamar a atenção do governador, do governo dos estados, enfim, nessas regiões que produzem sindicatos, conselhos, assim, organizações que trabalham na agricultura, que defendem o agricultor, para se encampar em favor dessa classe trabalhadora. Seria isso, essa minha participação.
Cumpridas todas as formalidades legais, quero agradecer a participação da comunidade aqui nesta noite, senhores vereadores, e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 11 de outubro de 2010. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.